Salve, salve, Oreiudos! Para você aí que é ouvinte do nosso podcast ou quer acompanhar nossos episódios, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais.
Nós estamos em todos os agregadores de podcast, sem contar também o Twitter, TikTok e principalmente o Instagram.
Se estiver escutando a gente no Spotify, não esqueça de seguir, ativar o sininho e também dar 5 estrelas. E se quiser mandar uma mensagem, manda lá no Instagram. Fica à vontade, manda o que você quiser que a gente vai estar lendo todas as mensagens. É isso, curtam o episódio.
Link na descrição.
Salve, salve, galera. Tranquilidade total, mais episódio chegando. Meu nome é Nova e eu não tô aqui sozinho. Eu tô com o seu Rod, com o Lucas, com o Gabriel e com o Gustavo.
Ah, ô, eu sou o Rodrigo.
É eu?
É, o Lucas é...
Geralmente, quem pergunta.
Foi isso que eu perguntei antes.
É, eu fiz argumento pro Gustavo. Vai fazer de novo, vai de novo.
Não, agora você apresenta.
Salve, eu sou o Lucas.
Opa, eu sou o Gabriel.
Opa, eu sou o Gustavo.
E bom... Hoje nós vamos decidir, né? Provavelmente vamos fazer a rinha, tipo, a melhor rinha possível até agora. A melhor rinha que a gente já fez até agora. Nós vamos decidir quem é o melhor pai solteiro. E agora, por favor, alguém defina pra mim o que é um pai solteiro.
Gustavão, vai lá.
Então, baseado na ideia do mito do pai solteiro, o pai solteiro seria um personagem que masculino em que ele teve um passado amargurado ou uma vida amargurada e que hoje tem um distanciamento de pessoas e sociedade. Então ele, através de uma experiência com uma criança que ele é obrigado a cuidar, ele vai amolecendo o coração de certa forma e passando a confiar mais nas pessoas.
E reaprende o que é o amor.
Lindo, velho. Mas alguns aqui da lista não se encaixam 100% nessa definição.
Lista, né?
Eu não vi a lista também.
Eu também não.
Verdade, isso é surpresa.
Mas assim, é uma rinha, né? Mas o que define a rinha? Que é o melhor pai solteiro? Tipo, quem cuida melhor da sua criança? Ou quem é, tipo, mais forte? Qual é que é o critério?
Eu acho que tem um critério, tipo assim, de quem cuida melhor da criança e quem teve uma maior evolução com essa criança.
Então, porque se for esse o critério, o Batman, que vocês estavam falando que não tava na lista, é o pior, né? Porque ele não cuida da criança, né, mano?
Ele é um péssimo pai.
Ele é o pior, né? Acho que ele nem merece entrar na lista.
É,
não, mas... Se for na porrada, o Kratos ganha de todo mundo. Então tem que ser o critério de qualidade de pai mesmo.
O nosso preferido. É o melhor critério.
É o que você achar mais legal, cara. Vai com o teu coração. Você tem que votar com o coração. Você não vota com a mente, cara.
Então, vamos encaixar o Batman.
Puta, não. Ó, vamos deixar o Batman aqui de reserva. Qualquer coisa, ele entra aí.
É, ele não é o pai ideal.
Exato. Eles e todos eles estão chorando agora com você deixando o Batman na reserva.
Não, mas é que tá. Tem. A família Batman tá aí. Tá representada já.
Vale aí o comentário dela. Ainda que é foda, né? Por causa que o cara pega uma criança pra poder usar de alvo pros bandidos, né? Pra ele poder chegar por trás, né?
O único Robin que faz sentido é o Damian Wayne, que é o filho dele. Quase que deu o único sentido dele colocar uma criança no meio dessa porra, que daí ele tem um psicopatinha já pronto ali.
É, o moleque já é perturbado, verdade. O cara foi treinado pela Liga das Sombras lá, alguma coisa assim, né?
Resumindo, o Batman nem tenta proteger o filho dele, né?
Não, é totalmente ao contrário, mano. Outro é o pai solteiro, que eu não sei se tá na lista. Will Smith.
O quê?
Calma. Melhor a gente ir aí pra cinha. Melhor a gente ir aí. Então, posso começar?
Pode.
Primeira batalha. O Mandaloriano contra o Indiana Jones.
O Mando?
Indiana Jones 2.
Indiana Jones é pai solteiro?
Indiana Jones 2.
Do Charlie Buff,
tem uma criança asiática. No segundo filme, no Templo da Perdição, ele tem o Short Round, a criancinha.
Nossa, eu vou me abster dessa disputa.
Ou pode ser o pai do Indiana Jones também. E aí, a gente pode decidir isso daí.
É, mas o pai do Indiana Jones, ele é um pai de merda, né?
É, o pai do Indiana Jones tem aquela cena lá do trem lá, que o Indiana Jones rouba um bagulho lá. Eu acho que o pai dele fica puto, né? Uma coisa assim, né?
Não, ele chega com o negócio lá, com a relíquia. Daí, tipo, ele vai contar pro pai dele, olha só o que eu achei, olha só, consegui pegar dos caras e não sei o que. Daí o pai dele, tipo, caga pra ele. O cara fala, tipo, começa a perguntar as coisas do negócio que ele tava pesquisando, sabe? Os malucos chegam lá, tomam dele e ele, tipo, fica... o cara nem olha na cara do Indiana Jones.
É, então é melhor manter o Indiana Jones, que pelo menos ele salva o piazinho aí, velho.
Não, mas o Mandaloriano, ele era, era bem... Cara, se, tipo assim, se a gente... Quer dizer, eu entendi o que você tá dizendo. Ele escolheu o pai do Indiana Jones com o Indiana Jones, não o Indiana Jones com o japonesinho, né? O chinesinho.
É, isso aí.
Por causa que simplesmente ele abandona aquele chinesinho em algum lugar no meio do filme e foda-se, né?
Mas ele salva no final, cara. Isso que importa.
Não, ele tá cuidando da criança já tem um tempo, por causa que o pai da criança era amigo dele, daí o cara morreu. Daí a criança, ele simplesmente começou a levar a criança pras aventuras dele.
É, ele fez igual o Batman, se a gente for analisar bem. Assim, ele pegou um órfão e levou pro perigo, né? Basicamente.
Só que talvez a relação entre eles não seja tão paterna, porque, por exemplo, tem a cena que ele tá tentando roubar no jogo de carta do piazinho. Tipo, eu acho que é mais uma parceria ali do que uma paternidade, talvez.
É, e no critério de aprender alguma coisa, acho que também não tem, né? Nem pouco.
É. E o Mandaloriano aí foi. Tá sendo um desses. Principais exemplos que a gente fala do pai solteiro, né, gente?
O Mandaloriano é com o Baby Yoda, é isso?
É. Uhum. E aí, Lucas, qual a sua opinião sobre isso?
Cara, eu não assisti Indiana Jones até hoje. E Mandaloriano eu não gosto de Star Wars, né, mano? Então eu me abstenho dessa. Mas eu... não sei, eu fico de desempate, talvez. O Gabriel vai votar? O Gabriel também acho que não assistiu nenhum dos dois.
Cara, eu não assisti Mandaloriano, mas Indiana Jones é pica.
Olha lá.
Entendi. Eu voto Indiana Jones?
O pior é que eu vou ter que votar no Mandaloriano, cara, porque ele realmente tem um arco de transformação com a criança. Tipo, ele começa a questionar os princípios dele, de obedecer ordens e a religião dele.
Entendi. E o Gabriel, você votou no Indiana Jones?
É que eu não conheço o Mandaloriano, então eu acho que meu voto não vale muita coisa.
Não, o voto vale a mesma coisa. O problema
exato.
É, tipo, você tem embasamento. Então se quiser votar só por votar...
É tipo, votar sem conhecer o outro, tá ligado?
Esse é, você pode se abster do voto.
Pode?
Só vota aí, ô desgraça.
Então.
Tá bom, eu vou votar no Indiana Jones porque ninguém votou nele, fiquei com dó dele.
Fato. Cara, vou botar tudo nas costas do Lucas. Indiana Jones, velho. Eu gosto muito do Indiana Jones.
Caralho.
Cara.
Vamos pensar, calma aí.
Só foi pra te fuder.
Puta, é foda por causa. É, então tá.
Calma aí.
Quero ver um argumento sólido agora.
Vamos pensar. Sólido então, Indiana mesmo. Jones. É ele como pai solteiro ou o pai dele?
Não, é ele.
É ele.
É o Indiana Jones, Júnior.
E ele cuida de quem? Quem que é a criança dele?
É uma criança, um moleque chinês, que ele era amigo do pai da criança, só que o pai da criança morre. Então ele fica cuidando da criança durante o segundo filme inteiro.
Ah, e o Shia LaBeouf, que tem um filme com ele também, ele não cuida dele?
Não, eles não acho que não tem negócio pra solteiro, não sei. Eles descobrem que são pai e filho, acho que só no final, eles estavam meio se odiando ainda.
E tem mãe nesse caso.
Ah, tem mãe.
E também o Indiana Jones 4, mãe. Vamos considerar que o Indiana Jones 4 não existiu pra ficar melhor?
Ah, que vai até o 2, né? Então, pra essa lista aqui, não importa.
Mano, o Indiana Jones realmente cuida desse chinês ou ele só aparece e tá lá?
Cuida. Ele fica andando do lado dele, não é tudo isso também. O Indiana Jones não aprende nada com a criança.
E o bebê Yoda é o quê? O bebê Yoda fica do lado do Mandaloriano também, dentro daquela bola.
Mas ele ensinou o cara a ter um coração, velho.
Eu vou fazer uma pergunta pra dar meu voto. Se chegasse ao ponto, chegasse pro Indiana Jones, ó... Você tem que escolher. Ou você cuida do teu filho, ou você continua caçando o tesouro. O que, que ele ia escolher?
Ah, ele já fez essa escolha já.
Então,
ele escolheu
depois. No tesouro.
Tem até dois filmes depois que não tem o piazinho chinês. Né?
Então tá aí. Meu voto vai pro Mandaloriano.
Tá certo.
E passa, Mandaloriano.
Se eu pudesse mudar meu voto, eu mandaria pro Mandaloriano depois que o Rodrigo disse.
É, foi um bom argumento. É, agora... Deixa eu ver aqui. Lucas, é o que você tinha comentado, velho. Will Smith.
É sério, mano?
Em A Procura da Felicidade, Chris Gardner contra Kratos.
Cara, esse filme é triste.
É, acho que ele tá passando a porrada, mano.
O Will Smith contra... O Will Smith no outro filme lá, daquele lá que o filho dele tá um pouquinho mais velho, sabe?
Mas esse filme você devia ter ficado quieto, mano. Porque eu ia votar no Will Smith sem pensar, agora eu lembrei dessa merda desse filme.
Qual o filme?
É aquele que a Terra acabou e ele tá com o filho dele, mano.
Então, pô. Esse filme é a continuação do A Procura da Felicidade.
Ah, sim. É o parte 2.
Ele parou de vender máquina de impressão, sei lá, e começou a virar um super explorador.
Ele tá contra quem que eu não escutei?
O Kratos.
Caralho, não. Eu voto no Kratos, hein? Sem pensar duas vezes.
Mas, pô...
Cara, por que você vai votar no Kratos aí?
Cara, o Kratos é muito foda, cara. Eu preciso mais do que isso, cara.
Mas o Smith é um puta pai.
O Will Smith faz de
Sim,
tudo
mas...
pra sustentar o filho dele, cara.
O Will Smith ele já era um cara bom, entendeu? Que daí ele tá ensinando a bondade pro filho dele.
Não,
o Kratos
ele não era
é um cara
nada bom.
ruim, velho. E daí ele tá. O filho dele tá ensinando bondade pra ele.
E isso é uma coisa legal, na real, de comentar sobre o Kratos. Porque o Kratos, a gente conhece a história dele, ele ter sido um baita, tipo, semi-justificado, um filho da puta, no passado, porém, tipo, parte da história com o filho dele, ele tentando evitar que o filho dele caia no mesmo problema que ele teve, de abusar do poder e entrar em fúria por qualquer coisa.
Não adiantou nada, né?
E o Will Smith,
a gente tá avaliando os pais, não o filho, tá, Rodrigo?
Se fosse uma rinha de filho, então.
O Atreus é meio merda, né? Eu acho que o filho do Smith ganhava, mano.
Não, homem,
ia fazer um recorde, né, velho?
Não sei, acho que o filho do Smith ia tomar uma flechada.
Pô, mas ele é o Super Choque, cara.
Não, ainda não,
não
né?
Mas ele luta karatê só.
É verdade.
Ah, é verdade.
Ele rouba, né, na verdade.
Rouba o quê, mano?
Ele rouba, mano. O golpe que ele deu é legal. Ou não é esse o filme?
Não, é só no Karate Kid original que é legal o chute na cara.
Ah,
mas só é legal quando os caras vão reclamar, porque em todas as competições do Karate Kid e Cobra Kai eles dão porrada na cara o tempo todo.
Certo.
Mano. O Kratos já teve que dormir num banheiro, velho, com o filho dele, porque ele não tinha onde dormir. Eles tinham casa, né? Ele tinha uma casa.
Ele construiu a casa com as próprias mãos, né, cara?
O Kratos foi na porra do inferno nórdico pra pegar um negócio e poder salvar a vida do filho dele.
Porra, e o Smith, mano, dormiu no banheiro público, segurando a porta com o pé a noite inteira, mano, pro filho poder dormir bem. Com uma cama de papel higiênico.
Caralho, velho. Não, pense, o Kratos enfrentou o mundo nórdico pelo filho dele, mas o... O Will Smith enfrentou o capitalismo, velho.
O Will Smith enfrentou o mundo real, velho.
Então.
O capitalismo.
E aí?
Eu vou de Will Smith.
Kratos.
Olha lá, um pra cada um. E você, Gabriel? Quem que você vota?
Uma terceira pessoa?
Como assim, velho?
Não, então eu escutei coisa. Eu voto no Will Smith.
Dois pro Will Smith e um pro Kratos. Você, Gustavo?
Não, eu voto no Kratos.
No Kratos, puta merda. Vou ter que desempatar. Mas eu acho...
O Kratos é muito melhor, velho. Como assim, cara?
Não, mas é que é uma decisão difícil, né?
Mas é que eu acho que o Kratos ele fica muito melhor também, porque ele tem uma história muito maior pra gente saber. A gente sabe muito mais sobre o passado dele, sobre os erros que ele cometeu e, tipo, ele tentando consertar isso.
Ele só precisa ensinar o filho dele a deixar de ser otário igual ele é, né? Por causa que em todo filme, o Kratos, em todo filme, todo jogo, alguém engana ele e daí ele se pode igual um otário.
Mas eu acho que é isso que vai acontecer no próximo jogo, né? Tipo, o filho vai começar a ficar cada vez mais que nem ele, assim, mais revoltado.
Sabe que o Kratos ia morrer no próximo jogo, né?
Cara, eu quero muito isso, cara. Acho que vai ser muito foda se, tipo assim...
Tá na hora,
o Kratos sofreu uma vingança por causa que o Thor... Ele matou os filhos do Thor. E o Thor vai lá se vingar dele, mata ele. E o Atreus entrou no mesmo caminho que ele teve antes. Até ele poder se tocar os erros que o pai dele cometeu.
Não, mas o Kratos, ele morre em todo jogo, né, cara?
É, mas ele vai pra outra mitologia.
Vai pro Egípcia, né?
Essa história nova, assim, desse último jogo, cara, é muito foda, velho. Tipo, tá muito massa. Eu acho que, realmente, se... Só que eles não vão querer acabar com o jogo, tá ligado? Mesmo se resolverem de matar ele, daí você vai querer jogar com o Atreus depois?
Eu acho que vai ser...
Não, Rodrigo, eu vou puxar um episódio lá nas antigas que eu lembro que eu te perguntei isso, mano.
Não, mas eu tô dizendo que vocês vão querer, eu quero.
Ah, tá. Eu sei que é, achei que você ia falar que não ia querer, mano.
Não,
aqui o áudio.
Eu não ia querer.
Eu falo que ele... Tipo... Ele usa arco e flecha,
mano. Não, mas se puxar o Atreus agora como protagonista, você pode renovar até mesmo o estilo de jogo. Você pode, tipo, colocar... Você pode escolher se vai continuar utilizando arco e flecha. Ele pode usar as armas do Kratos. Ou ele pode criar, tipo, um estilo de luta completamente... Um estilo de jogo completamente diferente. Se ele for, tipo... Se ele for ter, de certa forma, os poderes de Loki que ele é... Talvez ele seja um Gunslinger. Talvez no meio do jogo você vire um urso, sabe?
Caralho, é. Realmente.
Tá, mas voltando pra rinha, eu acho que eu vou de Kratos. Porque, se for ver proporcionalmente, ele teve uma evolução muito maior que o Will Smith. Então, vamos de Kratos.
Eu acho que o Kratos não ia durar uma semana na cidade.
É realmente, né?
E na porrada também não ia aguentar o Will Smith.
Na porrada eu não aguento.
Ué.
Cara, mas você não viu...
É sobre isso.
Tão forte, né?
É aquele tapão lá na cara do Kratos, você não sabe como é que ia ser.
Nossa, verdade.
Esse destruidor, velho.
Mas agora o Smith não tem mais a mulher pra ele ter a motivação de brigar.
Ah, é, ele não tem a fúria, né, igual do Kratos.
Perdeu um poder.
É um pai solteiro melhor que isso, mano. No filme e na vida real.
Então vamos pra próxima.
Quem que passou?
Kratos.
Você tá prestando atenção, Gabriel?
Oh, mas é que daí a gente ficou meia hora falando depois.
Deve Gabriel, você tá uma rinha, né, cara?
Eu vou anotar os votos aqui agora, então.
Tá, ó. Próxima. Vai ser o Exterminador do Futuro contra o Leon. Leon é o personagem lá do O Profissional. Ele é pai da Natalie Portman.
Não sei quem que é Leon.
Leon. Mano, esse filme é muito foda, velho. Sim, faz uns anos que eu não assisto, velho, mas esse filme é muito foda.
Pai solteiro.
Mas o Exterminador do Futuro conta como pai solteiro? Porque o John Connor tem mãe.
Mas a mãe fica muito afastada.
É, mas se na trilha, a caminhada, pelo menos ali do filme, ele fica, tipo, como um pai solteiro, né? Cuidando sozinho da criança, acho que vale.
É, ele ficou mais tempo com a criança do que a própria Sarah Connor ali nesse filme.
Mas eu acho que conta, não sei, eu acho que o Exterminador do Futuro, ele não tem uma experiência como pai. Eu acho que só o moleque vê ele como figura paterna.
Cara, mas no final ele mandou hasta la vista baby, então ele aprendeu alguma coisa com o moleque, entendeu? Ele
manda um salve no final, um bão.
Ele aprendeu a deixar de ser robô e ser humano, tá entendendo?
De novo, os pais que aprendem mais com o filho.
Exatamente.
Que é uma mentira, né? Porque a criança só enche o saco.
Sim.
Acabou que ele aprendeu com ele mesmo, né, no final das contas. Mas então, o Leon, ele se sacrifica pela menininha também.
Exatamente. Por Matilda.
Uhum.
Ele se sacrifica, assim, dá vida.
Se bem que a menina não via ele como um pai, né?
Mas, cara, a criança nunca vai dar o devido valor à figura paterna que ela tem.
Não, cara, mas esse filme, ele tem uma parada meio bizarra que, tipo, a direção dele parece que vai criar, tipo, uma coisa romântica entre os dois.
Então,
um
eu queria que vocês não falassem muito sobre isso.
Eu não lembro disso, mano.
Tem isso? Tem.
Na minha cabeça não tinha, cara.
Acho melhor você assistir de novo esse filme, então.
Não.
Acabaram de estragar essa batalha, velho.
Cancelamento aí, vai.
Não, Exterminador. Jamais votaria num cara desse.
Ah, não, mas não era ele, era a partir dela o bagulho, não era a partir dele.
Sim, é
tipo, da cabeça
assim,
dela, tá ligado?
Mas eu ainda vou do Exterminador, velho, porque ele tinha... Era muito mais difícil pra ele ser pai do que pra um cara ali, velho.
Que nem eu acho que o novo, ele quer que o Exterminador vá pra frente pra gente não ter que falar sobre isso de novo, entendeu?
Então, passa o Exterminador, pô, mano, deixa eu dar meu voto aqui de honra, né, mano? Pô, isso foi muito foda, velho. E eu não lembro dessa porra aí que vocês estão falando, cara.
Que é verdade.
A Natalie Portman, ela fez, não tem muito tempo, uma entrevista, ela falou sobre isso, tipo, que o papel dela foi, tipo, muito estranho, por causa que ela era uma criança e tem uma certa sexualização dela no negócio.
Caralho.
É, eu acho que dava.
Pegou mal, o Exterminador do Futuro ainda.
Pegou
mim.
Mal.
Não foi legal.
Isso daí acabou com a moral dos caras.
Exatamente. Passou esse Exterminador.
Vamos evitar cancelamentos, vamos passar o Exterminador.
Beleza, próxima batalha vai ser Gru, meu malvado favorito, contra Charlie, do Gigantes de Aço.
Nossa, aí
pegou,
hein,
pesado,
mano.
Cara, você pegou
essa
dela.
Essa é a final adiantada, final,
Final adiantada. Cara, eu já vou adiantar aqui em meu voto.
Gigante de Aço, falando de Gigante de Ferro?
Gigante de Aço, Gustavo.
Gigantes de Aço, box de robô, bicho.
Mas é qual o filme esse?
É com o Hugh Jackman.
Wolverine, né, velho?
Ah, não. Nossa, que bosta.
Ah, porra, foda, cara.
Que isso, cara? Caralho, Gustavo, como é que você não gosta desse filme, velho?
Nossa, chato pra caralho esse filme.
Nossa,
eu assisti esse dia, inclusive, de novo, mano.
O cara fez um filme, qualquer coisa, bota... Podia ter sido só um filme de boxe merda. Mas eles só colocaram um robô ali, eu vejo como é legal.
Não vem com
por
essa.
Por causa que eles treinam um robô. Não teria como treinar um cara, não teria a mesma coisa.
Eles treinam um robô? Como assim, velho?
Treinam mesmo, velho.
Eles treinam um robô.
Sim.
Por algum motivo você tem que treinar um robô, você não programa.
Né, que o robô dele tem a paradinha que imita o pai dele.
Exato. Ele é tipo ele tem um modo espelho, tá ligado? É, assim, ele copia todos os movimentos do Charlie ali. Né,
eu ainda acho que o Gru vai ganhar. Eu acho que na real o Gru é um dos melhores pais solteiros da cultura pop inteira, mas tudo bem.
Você sabe que o Gru já perdeu, né?
Da onde, cara? Meu voto vai 100% pro Gru.
Eu não votei ainda.
Cara, o cara, ele é pai solteiro de 3 meninas, velho.
Exato.
Isso é um diabo, pessoa aí.
Não só 3 meninas, como de vários minions, né? Se for considerar.
Exato.
É, sim, também.
Os minions têm essa relação de paternidade com ele. Tipo, eles ficam com o ciúme das meninas quando ele vai dar boa noite pra elas, todas essas coisas.
São milhares de minions.
E o Gru era um cara ruim, cara. Um cara mal. E agora ele é só um cara mal bonzinho.
Ele é um anti-herói agora.
É, exatamente.
Ele tem um dilema, é um dilema moral o tempo todo esse negócio, cara. Vê quão profundo é isso. O cara, tipo assim, ele continua sendo uma pessoa, tipo, má no interior, porém ele é bom por causa das filhas.
É profissão vilão, né, cara? É complicado. Uhum. Cara.
É. Não, o maluco, quando joga uma porrada de foguete nele, ele desvia de foguete e ainda no nocauteia um tubarão com um soco pra salvar as filhas. Não tem alguém que ganhe desse cara.
Eu acho que tem.
Verdade. E o Gru tem 5 filmes.
E ele tá na moda ainda, ele é calvo.
O jeito que ele fala é engraçado também.
Como é Steve Carell, né? Não é Steve Carell?
Fala com sotaque, né, mano?
Imita aí, eu nunca assisti uma hora sobre ele.
Cara, eu não sei imitar. Eu tenho que escutar ele aqui.
E o Gigante de Aço... Eu não lembro mais da história, ele...
Mano, ele
a
é
a mãe dele precisa do Piazinho, precisa se livrar do Piazinho e deixa pro pai, eu não conheço ele,
exato.
Não, eu acho que a mãe dele do Piazinho morre.
É um bagulho assim.
Os dois avós queriam a guarda. Só daí o cara, tipo, tem, é obrigado a ficar, acho que é uns tempinhos ali com a criança. E daí nesse tempinho ele descobre que ele gostava do filho e ele vai disputar a guarda com os avós.
É um desresponsável.
É o campeonato pra poder ter o dinheiro pra fazer o negócio da guarda, uma coisa assim.
Mas no fim das contas ele deixa, mano, de ganhar dinheiro porque ele quer competir com o filho dele, mano. Porque o filho dele gostou. Eles perdem a luta final e eles ficam felizes e se abraçam.
Eles perdem.
Porque é mais importante, mano. A família
eles perdem a luta final no melhor cópia de Rock Lutador, né? Que os dois
estão pensando. O filme inteiro é uma cópia, velho.
Mas isso é ruim?
Eu acho.
Rock Lutador com robô, mano.
Não, Rock é melhor.
Eu não lembro se eles perdem, pra mim eles ganhavam.
Não, eles perdem.
É mais uma vitória moral só que eles têm.
Não, é que ele aguenta até o último round contra um robô, o Zeus, né? Eu acho que era Zeus o nome do robô.
É.
Tipo, era muito mais forte.
É, no final, tipo assim, os dois robôs caem, que não faz sentido você nocautear um robô, mas tudo bem. Daí, tipo, os dois levantam quase juntos, só que o robô inimigo lá levanta, tipo, um segundinho antes. Eles dão vitória pra ele.
Eu achava que era por ponto, hein, velho, mas...
É, então, tipo, uma parada assim...
Mas então, minha gente, eu acho que eu vou estar de Gru também em homenagem ao Andrezão, velho. Senão ele vai nunca mais ouvir nosso podcast.
Isso se ele escuta, né, se querendo dizer.
Vamos obrigar ele a ouvir esse episódio.
Pra então, mim, acho que... eu acho que é mais Gru mesmo.
Então tá.
Gru ganhou, né? Melhor
Gru passa. Tá triste hoje.
Pô, mano, vocês são tão estranhos, cara.
Por quê, cara?
Não tudo que o...
contrário.
O Gigante de Aço seja ruim, mas o Gru é melhor.
Mas você falou isso, você lembrou um filme que também podia ter aqui, eu acho, que é o Gigante de Ferro. Não sei se vocês lembram desse filme.
Acho que eles não assistiram isso.
Qual
que
é? Eu também só não conheço.
Não é um de anime, alguma coisa assim?
É um desenho de um robô, não sei de onde é que ele vem, tipo, é um robô gigantão, assim.
Ah, eu já vi.
Ah, eu tô ligado.
Eu acho até triste.
Daí o moleque, ele vai, tipo, ele vai descobrindo o robô, daí no final tem, tipo... Eles têm um negócio, uma discussão sobre tipo, ser meio Superman, ele tem que ele escolher ser um herói. Eles voam na direção de uma bomba nuclear. Pra salvar todo mundo.
Nossa, o Gustavo deu uma chorada nessa, né? Eu senti a voz dele
também.
Se emocionou, filho?
Ele voou em direção a uma bomba nuclear. Pra salvar todo mundo.
É muita emoção.
É muita emoção, cara. Cara, mas isso daí não é tipo pai e filho, né? Mas...
Então, isso, é uma figura...
Eles são amigos, na real, né?
Eles são amigos.
É brother. Acho que é brother. Brother.
Contou como pai solteiro.
Oi? Tá, mas passou o Gru, então.
Passou o Gru. Coisa boa. E agora temos uma batalha que eu acho que vai ser bem, bem fácil de ser decidida, hein? Eli, o livro dele, contra Gerald.
Não conheço nenhum.
Porra.
O Eli é pai de quem, velho?
Pô, é que ele vai, ele protege o filme inteiro, aquela menina lá, velho.
Manda é pai
foto,
do livro,
ele encontra ele no
filme. Cara, eu vou falar que eu não lembro de ter assistido esse filme do Eli. Tipo, já devo ter assistido, mas numa sessão da tarde, um negócio assim.
Eli, é pai do livro?
Esse é um clássico, na real, até, né? Acho que
mas não é, não é um filme de sessão da tarde, não.
Pois né? Eu falei, tipo, numa sessão da tarde, ligado? Falava, a temperatura máxima, passava, né?
Na tela quente.
É.
Cara, pô, eu gosto muito desse filme, mas eu não considero nem ele um pai solteiro, fala bem a verdade.
Eu também não.
Querem substituir?
Dá pelo Batman?
Eu acho que ele não tá no critério.
Eu acho que o Batman e Geralt vão ficar bom, mano. Que é, tipo, bem parecido, tá ligado?
Cara, tinha até o Thanos aqui na reserva, velho.
Thanos. Thanos é forte, cara.
Alguém falou Thanos uma vez, tá ligado?
Duas filhas, cara. Claro, ele matou uma delas. Mas e daí?
É. Matou uma e matou a outra.
Sim, cara, mas às vezes... O conhecimento entra através da dor das pessoas, entendeu?
Você sabe quem que é pai solteiro que não tá aí? Neymar.
O quê?
Esse é bom, hein, velho? Esse é forte.
Neymar é pai já?
Sim. Nossa,
hoje. Já. 30
faz um
vídeo dele tem uns 15 anos
já, mais velho que você.
Sério? Caralho, eu nem sabia, velho.
Neymar quase 40 anos já é pai, velho.
40 o Neymar tem? Caralho, achei que ele tinha uns 20 e pouco.
Ele tem mó cara de piazão.
Não, não filho. Tem 40 não.
Não, ele tem 30 e poucos. Então querem pra substituir mesmo?
Bota aí, Gerald Batman, acho que é uma boa.
Ah tá, você queira o Neymar ainda.
Bom,
mas Gerald. Então o Neymar teve o filho dele com 15 anos?
Não, já tem uns 18.
Ah, mas então não é mais velho que eu, como assim, cara? Ei!
Ei!
Então vai ser Geralt contra Batman?
Exato. Geralt, pronto. Pronto, pronto.
Você, cara, um argumento que eu posso dar pro Batman é que ele pode não ter, tipo, as melhores. Uma taxa de sucesso tão alta como o pai solteiro. Mas intenção ele tem, que ele só vai escolhendo criança fudida pra ajudar. E deixar ela milionária.
Cara, ele tem o dinheiro suficiente pra bancar essa criança pro resto da vida dele sem fazer cócega na fortuna dele. E não precisa colocar ele pra lutar contra o crime, tá ligado?
Mas é por isso que ele tem 5 crianças, né, cara?
Eu acho que o Batman tá mais pra um líder de seita, então. Se ele tem aquelas pessoas que não tem pra onde fugir, sabe? E daí começa a fazer ela trabalhar pra ele e tal.
Tanto que um deles odeia ele, né? O Jason Todd.
Ah, mas ele odeia ele porque, porra, ele acabou perdendo ele, o Coringa foi lá, estuprou o cara, daí fica foda também, né?
É foda. Não, sem contar que uma outra lá, que é do time dele, ficou aleijado, né?
Ah, barba, né?
Sim.
Não, exato, todo mundo. Esse bagulho, mano, do Batman não matar os inimigos, tipo, ele é o maior vilão da própria história, mano.
Sim, uhum. A culpa na maior parte é dele, né, velho?
No Peacemaker, o cara fala isso, que é muito bom, cara, que dele, o maluco pergunta, não, você tem galeria de vilão? Não, matei todos eles, porque o Batman é muito frouxo.
É, o cara fala, ah, você não é um super-herói igual o Batman. Ele fala, pô, o Batman é um merda. E ele tá um pouco certo, né, mano?
Sim. Totalmente certo.
É aquele negócio lá que o cara fala, quando você mata alguém, o número de um assassino, você mata um assassino, o número de assassinos não muda. Então você mata dois assassinos.
Mata logo dois.
Daí resolve o problema, cara.
Ou aquela frase do justiceiro na série do Demolidor, né? Você bate neles e eles levantam. Eu bato e eles ficam no chão, então eles não levantam.
Não é nem, sim, que, tipo, precisa ter toda vez que o cara sai um genocídio. Porém, faz sentido você colocar o Coringa no Nozinho Arkham de novo. Se o desgraçado foge dessa porra toda semana e mata 40 pessoas por dia...
Sim, se ele ficasse preso, beleza, mas ele sai, né, mano? Então não tem o que fazer.
O cara não fica 5 minutos naquela porra. Os psicólogos que falam com ele ficam loucos.
Eu acho que por causa do Jason Todd, mano, o Batman é um péssimo pai, cara. Porque ele deixou aquilo acontecer com o Jason.
Por isso também eu falo do Batman, que eu gosto mais do Punisher, por causa que o Batman, ele diz, eu sou a justiça, não sei o que lá. O Punisher só diz, cara, eu tô aqui pra punir, velho. Foda-se.
Dentro do universo do Batman, eu sou mais a favor da filosofia do Capuz Vermelho, do Jason Todd.
É que é a mesma coisa que o Punisher.
Mas o Punisher também foi pai solteiro, né? Acho que na segunda temporada da série dele, um bagulho assim.
Não sei, eu lembro dele só ser um talarico.
Ele é um talarico, mas ele também no começo da série tem uma menina que tá no bar, e ele mata os caras no bar.
Não, eu acho que ele tá pra pegar a menina.
Ah, ele pega?
A mulher era uma mulher que ela tinha filho.
Começou
então, ele tava querendo ser pai solteiro, ele tava querendo entrar numa família, né?
Ele é padrasto.
Passou o Geralt. Já vou passar.
Geralt ganhou, não tem dúvida. A gente tá passando o Batman como pai.
Só tá esculachando, cara.
Tira o Batman. Vocês colocaram o Batman só pra humilhar ele, né, mano?
Mas o Geralt também, ele ganhou, né, a Ciri como um objeto, né, velho? Ele ganhou a Ciri, tipo, numa oferta.
Mas ele, tipo, ele falou, não, pode ser essa lei da surpresa, mas ele meio que nem queria aquilo. Ele falou só por falar pra não. Porque não queria porra nenhuma.
Porra. Queria e invocar a lei da surpresa e falar, porra, não tem responsabilidade pra cuidar de uma criança, né, mano? Mas ele, não, foda-se, me dá essa porra aí. Como se ele tivesse,
né? A família da criança tinha morrido, ele foi lá, tipo, tá, beleza, vou ter que. Agora eu sou obrigado a cuidar por causa que é o destino. Naquela hora ali ele fala a parada, tipo, vai, lei da surpresa e não mexa mais o saco. Daí quando descobre que a mulher tá grávida, ele fica filha da porra.
E ainda que, tipo, faz parte do serviço dele também, né? Dentro do universo dele é normal ele pegar as crianças dos outros.
Não tem mais bruxo, né?
É, exatamente.
É, mas acho que quando ele invocou ali a lei de surpresa, já não estavam fazendo mais bruxo, né?
Não.
Foi só na...
E também não tem bruxo mulher, mano.
É, mas é que ele não sabia, né, pô? A criança tinha sido feita ali naquele momento.
Aí tem que uma foto, né?
Que isso? A parte eu não vi.
De novo, o cara pesquisando as coisas no lugar errado, velho.
É, mano, você sério? Tomar cuidado com esses sites aí, né? Tudo que você baixa na internet.
Gente, eu tava sem Netflix.
Você tem que abrir outra aba pra poder pesquisar as coisas novas. Não na mesma que você já tá, entendeu?
Porra, velho, isso me complica. Tá, mas passou, né? Passou.
Passou.
Então vamos pra próxima. Joel contra John Matrix. John Matrix.
Quem é Joel?
Quem é John Matrix, mano?
Arnold Schwarzenegger.
Hein?
Comando pra matar.
Aí tu foi muito longe, mano. A gente é muito novo.
Mas esse filme é bom, velho.
É um filme bom. Porém, o Joe é o símbolo do pai solteiro, né?
O Joe é, né, mano?
É.
É.
Ele que criou essa onda, essa onda do pai solteiro na cultura pop que a gente tá vendo.
Então, cara, ó, eu não lembro de quem que o Comando pra Matar é pai solteiro de quem, sabe? Tipo, eu lembro de ter assistido o filme, mas eu não lembro da história direito.
Criança, ele tem uma filha. Ele tem uma filha.
Ah, ele tem uma filha.
É, daí no filme ele protege ela também.
Sim. Protege porra nenhuma, que sequestram ela.
Mas então ele vai lá e protege, né, porra?
É, mas eu queria ver se já vi a qualidade de pai. Eu queria ver sequestrar a Ellie. O único momento que ele sequestra a Ellie, o Joe vai lá e, tipo, em 5 minutos mata uma galera.
Pô, o John Matrix foi algumas horinhas aí, mas ele foi 2 horas de filme.
Quem que tá faltando que podia até substituir isso daí, então?
Ah.
Aquele cara lá, o I Will Find You, and I Will Kill You.
Eu ia falar dele agora, mano. Só que, pô, ele deixa sequestrar também, né?
Ah, é. Já então. Sei o...
É o Taken.
Pelo que ele sequestra, ele tá ganhando ainda.
Tá, mas não tem como ele impedir o sequestro, né, cara?
É, tipo, ele não tava junto, se ele tivesse junto, tinha impedido.
Eu acho que a gente tem que se atender ao critério que, tipo, eu tinha falado antes, que é a transformação que o cara tem quando tem esse contato. Porque tanto no caso do Liam Neeson nesse filme, quanto o John Matrix, eles não aprendem muita coisa, eles são, tipo, super agentes, eles vão lá fazer o que eles sabem fazer. O Joel, ele era um cara que, tipo assim, ele era um cara amargurado que odiava o mundo, que há 20 anos carregava o trauma de perder a filha. E ali ele começa a se soltar mais, foi um momento que ele resolve vários problemas da vida dele, várias questões, ele chega até a se aproximar do irmão nessa experiência, então eu acho que é muito mais válido esse caminho que ele trilhou.
Tem que ter o desenvolvimento do pai, né? Não é só, ah, o cara tem um filho. Ele tem que ter um desenvolvimento que caminha junto com a história do filho, ou do filho adotivo.
A história do Last of Us, os dois, cara, nossa senhora, velho, puta merda, muito bom.
É que tinha que também ter nome pra fechar a lista, né? Tem que pensar que alguns são descartáveis aqui mesmo.
É, o Joel e a Ellie, tipo, cara, você vai vendo durante o jogo, assim, que eles não, nem conversam, assim, muito, tipo, o Joel só fica cortando a Ellie, assim, daí depois de um tempo a conversa vai indo, assim, daí daqui a pouco eles estão conversandão, assim, tipo, o que que você acha de tal coisa e tal, e ela contando piadinha bosta pra ele e tal.
Chega no final, a Ellie, tipo, tá meio que atônica, ela tá meio triste ali, e ele começa a puxar ela pra falar, que ele tá achando estranho até, que eles já estão muito tempo juntos ali.
Cara, e eu joguei aqui no Google Joel, né, que eu sempre jogo as coisas pra ficar olhando a cara de quem tá jogando. E apareceu pra interpretar um bom ator pra ser o Joe, ser o... Qual é o nome dele? O James Lannister. Sabe? Eu não sei o nome do ator agora.
É o... Pavlovich, que é o nome bem cheio.
Sim, cara, esse cara tem a cara do Joe, velho. Eu tô vendo ele barbudo agora, velho. Ele é muito parecido, tipo... Ele dá bom, hein, cara.
Eu gostei do
Pascal. O ator atual... Cara. É, pois é. Não tem nada a ver, né?
Eu também, cara. Todo elenco que falaram não curtiu o casting.
Não, é, a da Ellie também não fiquei muito animado.
É da Netflix isso?
Do Amazon, acho.
Ah.
A série da Last of Us?
É.
Aham.
Eu não sei, velho. Não era da... Eu achava que era HBO, velho.
Eu também tava conversando que era HBO.
Pode ser. Mas o Joe ganhou, né? Não tenho dúvida.
É.
Só por curiosidade, Nova, tem o Logan nessa lista?
Porra, se não tiver.
Pois é, outro claro ícone do pai solteiro.
Tem, velho, tem, mas não é nessa próxima também.
Parando pra pensar também, cara, se ele também em habilidade de pai, assim, o Joe, ele virou meio a psicopatinha depois, né?
Mas aí tá, a gente...
É um apocalipse zumbi, mano. Se
não, a gente já conversou.
Ela não sobrevive.
É verdade, a gente conversou sobre isso antes. A discussão é o pai, não o filho.
Mas
o filho é um reflexo do pai, Nova.
Nossa. Fica dizendo o cara de ser um pai solteiro, mas, tipo, trata o filho igual um merda e ele vira um merda.
Não, é o importante caso, é aprender alguma coisa.
Do Jason Todd.
Olá,
não, o importante é ser foda, mano.
Olha lá, o Kratos aprendeu uma coisa, mas o filho continua fazendo cagada.
Não, o filho tá aprendendo que, tipo, só porque ele é um deus, ele não é foda, mas fodão lá. É o que ele aprende durante o jogo.
Não, mas no jogo ele sempre aprende uma coisa, daí ele já vai e faz outra cagada depois.
Ah, mas criança é assim, cara. Criança não faz cagada.
Então tá certo, vamos pra próxima.
Sem falar que você não pode basear o caráter da pessoa inteiramente só no pai. A pessoa vai ter as próprias experiências depois. E ele tá num universo extremamente violento e bizarro. Então, eu acho que é válida toda a história dela ainda.
Cara, criança até uns 10 anos, você tem que ficar de olho nela pra ela não se matar, velho. Não é assim também, tipo...
Mano, eu vou colocar um aqui que eu acho que o Nova não colocou na lista e eu queria puxar, mano. Walter White.
Mas ele não é pai solteiro. Ah, do... Nossa, pode crer. Mas ele só foda o outro cara também, velho.
É,
mas, cara, ele não sei, velho. Tem muitos momentos ali de evolução do personagem com o Jesse, velho.
É claro, ele gosta muito do Jesse, mano.
Nem
do
pai.
É, quando ele mata a namorada. Quando...
Mas, não, mas era ele pro bem mandava... dele.
Ah, sim. É, pro bem da fábrica dele. De droga.
É pra ele não virar um drogado, velho.
Não, ele sacrificou no final pra salvar o Jesse, mano.
Caralho, não, cara. Ele foi lá porque ele tinha fudido a vida do Jesse. O Jesse só se fudeu por causa dele. Tanto que ele, sim, na hora, tipo assim, ele pede pro Jesse matar ele, porque era justo já.
Cara, ele fica mandando, tipo, o Jesse só quer sair do negócio e ele fica mandando o Jesse matar a gente, tá ligado? Tipo, e o cara fica traumatizadaço por causa disso.
Breaking Bad, o tempo todo, essa rixa de poder. Tipo assim, o Jesse, ele tem que ter... Ele vai ganhando recurso e o Walter White vai, tipo, podando tudo que ele pode fazer pra ele não poder fugir desse negócio.
É porque ele gosta dele, mano.
É, isso sim.
Não, é um
filho da puta. Nem brincadeira, mano. Ele gosta muito dele. Não quer perder o Jesse, velho.
É, mas ele não gosta como um filho, ele gosta como um cachorro.
Eu acho... Não, mano. Eu acho que não. Porque tanto o Walter White quanto o Jesse chega um momento na série, vários momentos que, tipo, apresenta que eles não precisam, tipo, mais um do outro necessariamente pra, tipo, fazer o bagulho. Tanto que o Jesse, no final, tá fazendo o negócio sozinho e tá a mesma coisa do que quando ele tá fazendo com o Walter White. E, tipo, o Walter também podia ter desistido do Jesse, ficado sozinho, liberado o moleque. E, tipo, ele não quis ficar só com o Jesse porque, ele queria um cara pra ajudar ele. Não, mano, ele queria ficar porque ele gostava dele. Ele fez merda. Fez merda. Mas, tipo, não foi só na maldade, eu acho. Pelo menos a gente não vejo.
Mas é igual o Gus perguntando pro Walter. Ele não queria contratar o Walter, né? Por causa que ele viu que o Jesse era drogado. Ele falou, por que o Jesse, né? Por que, que tinha que ser ele? Aí o Walter falou que é por causa que ele faz o que ele manda. E ele é confiável.
É, sim. É, ainda que, tipo, você acha que o Walter evoluiu por causa de estar andando com o Jesse?
Não, acho que não.
Já não é um bom pai solteiro. Tá
bom, o do Walter White.
Eu acho que não valeu.
Eu acho que eles evoluíram na relação entre os dois.
Eu acho
não
que
evoluíram,
eles...
no final eles queriam matar um outro, cara.
Eles evoluíram e desevoluíram. Aqui, ó, não é uma série, tipo, preto e branco, que começa na crescente e termina lá em cima. Não. É uma série com altos e baixos, mano. Então acho que tem discussões.
É que eu acho que tá complexando a gente, por causa que na maioria dos mitos pai solteiro. O pai solteiro, ele é um herói, tipo assim, que... Ele é um cara que fez cagada, mas ele tem uma certa retidão moral. Ele é bom por natureza. Agora, o Walter White, o caminho dele é o contrário. Ele começa com um cara muito bom e ele vai se descobrindo o vilão da história. Ele vai se descobrindo um perfeito um filho da puta. Então, acho que é isso que tá bugando a gente.
Mas também que ele fez isso porque senão ele ia morrer de um jeito bosta, ligado? Ele era professor de química, fudido, não tinha dinheiro pra nada, aí ele... Começou a fazer droga pra fazer dinheiro e, sei lá, sustentar a família dele, deixar um dinheiro pra família dele.
Não,
ele descobriu
não,
que ele era bom nisso, ele fez dinheiro pra caralho.
No último episódio, quando o Skyler vai... Ele vai falar com a Skyler, ele fala que ele fez porque ele quis, porque ele gostava.
Sim, mas depois ele começou a gostar disso.
Mas ele descobriu isso, né? Ele começou, ele precisava o quê? Sei lá, eu não lembro quanto que era, 700 mil, 300 mil, só pra pagar o colégio do bebê e deixar a família suave. Então, uma hora que ele tava com um bloco de 7 metros de dinheiro, com bilhões, milhões, sei lá. E porque ele gostava, mano, ele gostava do poder. Tanto que tem aquela frase que ele não tava mais no... Na indústria da droga, né? Ele tava na indústria do império, mano. Ele queria só construir o império dele. Tipo, ele é o maior vilão da série.
Eu acho que ele não conta como pai solteiro, depois de toda essa nossa análise.
Depois da análise muito fria bom falar sobre disso.
É um cara que eu pensei que teve uma evolução e, tipo, o Pinkman ele é o filho pra ele, tá ligado?
Não, mas foi uma discussão válida. Foi uma análise de personagem muito divertida.
É, foi muito bom essa conversa, na verdade.
Próximo. Então, eu disse que a família Batman estaria representada aqui, né? Não. No caso, já foi o Batman, né? Mas agora vai ser Alfred contra Marlin, do Procurando Nemo.
Cara, o Marlin não aprende nada na história.
Nossa, o Marlin é um merda,
ele
né?
Aprende pra caralho.
Ele é um cagão, é a Dory que... Ele só fica seguindo a Dory daí, depois de um tempo.
Não, ele adora saber o caminho, cara.
Cara, mas ele só foi por causa que... Não, ele é um cagão, ele não aprendeu nada. Não,
ele foi porque ele queria salvar o filho dele, velho.
Ah, mas isso é um estilo de pai, né? Ele não é um cara foda por estar fazendo isso. Sim. Né?
A única coisa que ele... Não, ele aprendeu uma coisa. Ele aprendeu que ele não pode ficar deixando... Falar que o filho dele não é capaz de fazer as coisas. Logo, ele era um pai ruim antes.
Então, mas não é esse conceito?
O Marlin é pai solteiro de quem, mano?
Do Nemo?
Do Nemo, porra?
Ele não é, né, velho? Eles nem se vêem, cara.
Como não, cara? A mãe dele morre do tubarão.
O pai solteiro do Nemo é aquele peixe preto e branco lá que tem a cicatriz na cara.
Eu acho que a Dory é a pai solteira do Marlin, mano.
É isso aí.
Qual que é o outro competidor mesmo?
O Alfred.
Nossa, mas agora eu vou ter que deixar o Alfred passar, velho.
O Alfred é válido, mano.
Ele só mimou aquela criança, deixou fazer o que quisesse. Agora ele é um maluco estranho que anda de preto batendo em gente
pobre. Mas eu acho que o lance do Alfred é a mesma coisa que eu falei do Damian Wayne. Do Batman com o Damian Wayne. Por causa que ele viu, não, beleza, agora esse cara aqui, ele, independente do que eu faça, ele virou esse psicopatinha. Vamos fazer, tipo, vou fazer o máximo pra esse cara ficar um cara útil, pelo menos, sabe? Pra ele não se matar, ele ter um certo senso moral. O Alfred, você tem que considerar que ele segurou a barra ali muito forte pra o Batman ter virado um puta psicopata.
Eu acho que se não fosse o Alfred, o Batman ia ser muito pior do que ele é, mano. Porque ele não pode controlar o que o Bruce se tornou, mas ele controla, mano. Ele é a voz da razão em algumas situações.
O Alfred é tipo, então, o pai do Dexter lá daquela série. Que ele tem um filho pra matar... Que é psicopata pra matar outros psicopatas. Tipo,
resumindo, o Alfred é o cara que fez o Batman não matar os inimigos dele. E por isso ele é um cara ruim.
Mas é engraçado que tem uma... Eu vi uma vez eu recordo um quadrinho que era os malucos invadindo a mansão Wayne, daí tipo, o Alfred tá lá falando: ah, então vocês confundem eu achando que eu tenho a mesma filosofia do meu patrão, né? Mas eu não tenho, ele puxa uma 12.
Brabo.
Pô, mas daí pra ele deve ser revoltante, né? Ver o Batman fazendo se esforçar tudo isso, quase morrer. Pra daí a única pessoa que fica viva é o vilão. Daí o resto das pessoas inocentes, tudo eles morrem.
Não, mas acho que isso que o Gustavo falou é um quadrinho isolado, porque nas outras mídias ele não apoia. Não apoia matar também. Ele acha que é tipo uma linha que não dá pra cruzar igual é o Batman.
O Alfred, ele tem um passado meio obscuro, né? Ele era do MI6, ele tinha umas paradas meio.
Sim, sim.
Isso é uma coisa que é meio estranha, né? Que eu acho que só no último filme do Batman eles fizeram bem feito, que o Alfred, ele é mais um chefe de segurança do que um mordomo. Porque não faz sentido
o
cara...
O Alfred do último filme é muito ruim, mano. Me desculpa.
Nossa, eu adorei esse Alfred. Por causa
é
que faz
horrível.
Sentido. Cara, por que caralho os Wayne tinham um ex-super espião como mordomo?
É pra proteger a família dele.
Mas então, ele é mais um chefe de segurança do que um mordomo nesse último.
Não, mas é que, tipo, ele é o cara que cuida da família, tá ligado? Não,
então,
Por que você vai deixar o cara que cuida da família pra fazer chá pra você no lugar dele ficar do teu lado igual um segurança, tá ligado?
Sim. Mas, tipo assim, esse é um negócio que até no filme tem um momento que o Alfred fala lá que ele é um dos arrependimentos da vida dele, que, tipo, ele não conseguiu evitar a morte do Thomas Wayne. Por causa que ele, tipo, essa era a responsabilidade dele, não era, tipo, o cara que ficava na mansão servindo chá.
Então por que ele não tava junto?
Porque o Thomas Wayne foi um arrombado e resolveu pegar um beco escuro.
Por que ele não vai de limusine pro teatro?
É, por que ele não entra e desce na porta, né? Tipo, só desce do... Ele nem dirige pro carro, né?
Por que ele não ligou pro Alfred buscar ele na porra do teatro?
Você pode ter o melhor segurança do mundo. Não tem treinamento que faça o cara proteger o outro contra a própria burrice.
Faz sentido.
Qual que era a luta mesmo? Qual que era o embate? Era Alfred e...
Né, Marley. Procurando Nemo.
Eu vou de Alfred, mano, porque...
É, pra mim os dois são ruins, então eu vou de Alfred.
Alfred também.
Pô, já ganhou.
Eu vou de Marley.
Também vou de Marley, mano.
Marley
não morar com o peixe.
Caralho, Lucas. Nós estamos pensando muito igual hoje.
Eu pensei no Bob Marley.
Maconheiro.
Logan contra Carl Frederick. Caralho, não sei. Frederickson. Quem é esse cara? Altas Aventuras.
Mas quem contra o Duan?
É o velho Duan.
Ah, o Logan contra o Sr. Frederickson.
Putz, você é forte, hein, cara.
Senhor
ele
Frederickson.
Ele é um voo solteiro, velho.
Nossa, mil vezes, Sr. Frederickson.
Eu acho que é o Logan, cara.
Cara, isso é forte, cara. Que ele relembra, o Frederickson relembra o amor dele por aventura, cara.
No Logan, ele cumpre muito bem o requisito também.
Cara, no filme do Logan é maravilhoso, que tipo assim, quando a menina vai ajudar ele, quando ele tá morrendo, ele fala, não, então é assim que é essa sensação. De você não tá sabendo falar, tipo, é sobre ser amado ou se é de morrer.
Uhum. Sim, é isso muito realmente bom. É bem foda. Mas cara, você já viu o começo do Up, cara? Dá uma vontadezinha, assim, de sair um suor pelos olhos ali. Forte, cara.
Muito triste.
Que daí ele tá critério... lá, tá feliz com a mulher dele, daí ela morre e tal, caralho. Daí você vê por que ele é... Que ele é fechadão e tal, né?
É, o que ele... Por que ele não quer se mudar, né? Porque ele queria que as coisas fossem igual antigamente, tá ligado? Como os bons tempos dele.
Ele perdeu todas as pessoas que ele amava na vida. Ele perdeu todos os amigos dele, só sobrou, tipo, Xavier.
Sim, mas as costas do Wolverine tão boas, também. Cara. As costas do Wolverine tão boas, o seu Frederico você não consegue nem caminhar direito.
Tem que usar o andador.
No Logan, o maluco, ele anda com o balançando os braços, ele não aguenta mais o peso do esqueleto dele. Ele anda com os pés pesados. É o único Sr. momento Frederick que ele começa a um pouquinho no filme, é quando ele ejeta pra caralho aquela droga pra poder virar um tanque de guerra.
Sr. Frederico, você não é drogado.
Ponto positivo.
Cara, o Sr. Frederico, você carregou uma casa nas costas, viado, com balões.
E ele não tem fator de regeneração, cara.
É.
Como eu disse, ele comprou o requisito, né? Ele era amargurado e ficou bonzinho no final, velho.
Sim, depois ele vai até na apresentação do japonesinho lá pra entregar a medalha dele que ele ganhou.
Eu acho que a gente tem que botar na mesa também, que é o quão difícil é você cuidar da criança. Por causa que o piazinho lá, ele, tipo, entra na aventura meio de graça ali, mas ele é um piazinho ainda que é muito fácil de lidar. Agora o Logan, ele tá lidando com uma menina que é basicamente um animal selvagem.
É, isso é verdade.
Mas o piazinho era chato. E se meteu em enrascado, daí o Frederico tinha que cuidar dele, ficou preocupado com ele. No final, o senhor Frederico começou a gostar dele e adotou ele.
Acho que essa parte de adotou ele não rolou, não.
É, eu acho que não, é.
Acho que ele tinha família.
Tá, ah, adotou entre aspas. É que o cara falou que os pais dele eram separados dele, assim, alguma coisa.
Eu acho que ele já tava muito velho pra adotar criança, mano. Tem uma idade.
Não, não é que ele adotou, mas ele, por exemplo, ele considera, assim.
Considera pacas.
Sei, mano. Se eu fosse o pai dessa criança, eu ia deixar ela ficar dando rolê com esse velho, mas...
Ah, então, os pais das crianças não ficam perto dessa criança, entendeu?
Cara, pensa que essa criança desapareceu da semana e voltou num dirigível de um velho.
Sim. Não, e ainda
o velho
que...
do mal.
Ainda que, tipo, ele fala assim numa hora durante a viagem dele, vamos fazer o jogo do silêncio. E daí ele fala, nossa, minha mãe adora esse jogo.
É o jogo preferido da minha mãe.
Não, eu tô defendendo o Sr. Frederiksen, mas eu sou mais Wolverine mesmo. Só eu acho que devia ter uma batalha mesmo. Por causa que os dois são fortes candidatos.
Mano, eu quero fazer uma menção honrosa antes de vocês terminarem. Uma menção honrosa não, acho que tem que entrar na lista. Que é do Dennis, mano.
Do o
famoso Dennis. Marcos Pasquim. Sabe quem é esse cara?
Não
sei quem é.
Sabe quem que é? Não sabe quem que é?
Não.
Nada mais, nada menos do que o dono do Macaco Chico.
Cara, eu ainda pesquisei no Google essa porra dele.
Que macaco, velho.
Esse é bom, hein, velho.
O sequestrador, é.
Não,
cara, agora que eu tava pensando, velho, na gravação dessa novela podia rolar o que rolou no Nope, né, velho?
Caralho. Nossa, pode crer, né, velho?
Era um balão estourando, aquele macaco matava todo mundo, velho.
Vale ser pai de macaco, então a gente tinha que considerar que ele não se beber no caso.
Pai de pet?
A gente discutiu, o pai de pet não conta.
E eu não sei porque se defende tanto do Macaco Chico, um otário, foi preso, ficou preso por esse otário aí.
Não, mano, ele é um pintor, escravo, cara, macaco que pinta, velho.
É, um escravo. Ele podia ter fugido daquele negócio e viver na selva, fazendo pintura nas paredes de uma pedra, sei lá.
Mas qual que é o sentido de você não ter reconhecimento, mano? Se você é bom, ó, já dizia o Coringa, se você é bom em algo, nunca faça de graça.
Por isso que ele deixava o cara ganhar o dinheiro que ele devia ganhar.
É, mas o que o macaco vai fazer com o dinheiro, mano?
Tá aí, por que ele vai querer pintar?
Porque ele gosta.
Ele é um artista, cara. Por que um artista faz as coisas, velho? Porque ele tá dentro dele, cara.
E por dinheiro que não é, né? Porque não tava tomando por
dinheiro. Então ele procurava um emprego, né, cara?
Tá, mas a gente tem que decidir. Logan ou Frederiksen aí?
Logan.
Frederiksen, velho. Mas ninguém tá no meu termo aí?
Depois do Gru, foi surpreendido a gente escolher o Logan, mano.
Tristeza, hein, velho. Mas agora...
Engraçado que, cara, a gente nem chama mais... Wolverine de Wolverine, né? A gente chama de Logan. Pô, caralho, né? Como esse filme mexeu com a galera aí.
É que o resto é melhor esquecer mesmo.
É, se for pra parar pra pensar, né?
Mas isso é uma coisa que esse filme faz muito bem, que ele, tipo, ele parcialmente ignora o que... todos os filmes que existem, tipo, com... a ideia de, tipo, os X-Men, eles meio existem na cultura pop, mas, tipo, ele fala, não, tudo que aconteceu aí foi mentira, é meio... ele aconteceu, mas não foi desse jeito.
É, ele fala isso, né? Eles pegam um quadrinho na mão, daí, tipo, os caras. O Logan fala, ó, tudo que tá aí, tipo, aconteceu, né? Mas não foi nesse jeito. Tipo, deixando em aberto que não. Todos os filmes, né? Tudo que a gente acompanhou. Tipo, aconteceu, mas é tudo mídia mesmo. Que o que é real é o filme do Logan, mano. Isso é muito foda.
É real, é mais denso e é mais pesado. Então daí você, tipo, consegue criar uma carga sem levar literalmente o que aconteceu antes.
Muito bom.
É, mas. Se fosse por melhor filme, Up e Altas Aventuras é melhor.
Uhum.
Só pra deixar registrado.
Melhor que Logan?
É, com certeza.
Tá louco.
Muito mais emoção.
Próxima batalha: Mandaloriano contra Kratos.
Kratos. Eu acho que. É que eu não sei, eu acho que chega a ser injusto com os outros competidores, porque a gente sabe muito mais sobre o passado do Kratos, sobre a pessoa que ele era e que é a pessoa que ele se tornou depois.
É, pois é. Tipo, a gente viu o que ele sofreu e como ele tá querendo, tipo, com base nisso, né, na vida dele, como ele tá passando isso pro filho dele, né, por causa que ele é meio militar e tal, né, ele é o deus da, era o deus da guerra, né.
Ah, mas o Mandaloriano faz a mesma coisa, velho. Ele sofreu quando era criança, foi, perdeu a família, foi treinado por uns caras que ele nem conhecia.
Mas a gente não vê isso, cara. Eles só contam pra gente.
Não, mas tem a sininha.
A gente viu ele fazer tudo isso, a gente viu ele sofrer.
A gente viu ele matando um monte de bicho pra poder chegar num deus e matar o deus.
E você vê depois ele se arrepender, você vê que agora ele não gostou do caminho dele. E ele tá tentando evitar que o filho vá pro mesmo caminho.
E também o Star Wars anda só chutando a gente de um jeito que, né? Essa segunda, cara, essa última temporada de Mandaloriano aí com esse Baby Yoda vai tomar no cu.
Eu já falei que o pessoal gosta muito do Mandaloriano, mas é uma parada que é mais ou menos pá ruim.
Tá pá ruim não, velho. Pá ruim é exagero. Nossa,
muito ruim, cara. Tem muita coisa muito ruim. Tipo, as poucas coisas que eles acertam, tipo, não compensam as coisas ruins da história. Não compensa todo episódio ter pelo menos 5 cenas do Baby Yoda comendo alguma coisinha, pegando um bichinho e comendo.
Cara, ele tava comendo os fios daquela outra ET lá, que ela tinha um bagulho cheio de ovo dela lá, tá ligado?
Era só ovo, cara. Não tava,
cara, ela tava comendo a próxima geração daquela ET, tá ligado?
Tipo, tanto que essa raça aí, eles já eram meio escassos, acho que, na história. E ele tá matando ainda as crianças dela.
E daí todo mundo achando bonito ainda.
Mas eu acho que não pode... Caraca. Cara, ele é só um bebê, velho. Não sabe o que tá fazendo.
Que falta? Falta o Mandaloriano dar uma dura no Baby, ó.
Tá.
Educar mesmo. Tá faltando ele educar.
Mas o Kratos educa o filho dele?
Caralho, pra caralho, velho.
Nossa, o Kratos, ele tá o tempo todo corrigindo piada. Ele tá lá, viu? Não é assim que faz, a gente não faz isso. Você não pode fazer, tipo, você não pode tomar decisões complicadas sem a minha autorização aí, cara.
Sim. Na hora lá que ele, acho que ele mata lá o deus lá, o Kratos dá um tapão assim, ou pega a arma da mão do cara, tipo, uma coisa assim, sabe? Ele chega a ser um pouco agressivo, assim, até. Daí pega o moleque pelos dois ombros, tipo, caralho, velho, presta atenção no que você tá fazendo, velho. Não é assim que a gente é. Foi muito foda, cara.
É que ele fala matar deuses tem consequência, né?
É, isso aí.
É, eu voto no Kratos.
Kratos pesado, cara.
Kratos.
Mas isso é uma coisa que vocês falaram, que é uma relação que faz muita diferença entre o... quando compara esses dois personagens. Por causa que realmente o Baby Yoda, ele não sofre tanta influência do Mandaloriano.
Ele é só um bebê, tipo, né, velho?
Ele influencia o Mandaloriano, o Mandaloriano não influencia o Baby Yoda. Então, Kratos, né?
Uhum. É, Kratos. É, se for também por aprender com a criança, tá ligado? Ele foi o Kratos, né? Teve maior evolução, se for considerar.
Sim, tanto que, tipo, no começo do jogo ele tá ensinando o Atreus a tipo, usar o arco e flecha. E daí, do meio pro final do jogo, o Kratos fica preso lá naquela luz. E o Atreus pega o machado e mata geral, velho. Tipo, mata um monte de bicho. Depois aparece, assim, ele cheio de bicho morto e o moleque cansadaço, assim, segurando, nem conseguindo erguer o machado direito.
Essa cena é muito legal, cara. É muito foda. Não, tem uma muito melhor no começo ainda, cara. Que é quando o Atreus mata o primeiro bicho. Que daí, tipo, ele fala, não, tipo, ele vai dar faca pro Kratos, mas ele, não, você começou, você termina. E ele começa, tipo, a ensinar uma coisa da honra ali, que é todo... faz parte desse processo que ele quer ensinar pro filho.
Uhum, ensinando a matar o Ciro lá, né?
Sim, é matar, tipo, com respeito, com uma certa compaixão.
Muito foda, muito foda. Que homem, que homem.
Próxima batalha, Exterminador do Futuro contra o Gru.
Caralho, Gru. Um lado é mó sério, né? O outro lado é, tipo, o Exterminador do Futuro e Gru, caralho.
Mas tem o Gru modo sério.
Não, o Gru é sério, né, velho?
Eu tenho o Gru modo sério, que ele nocauteia tubarão até.
Eu, Gru, né, mano? Pai Gru. Solteiro é Gru mais do que esse...
A única coisa que o moleque conseguiu ensinar pro Exterminador do Futuro foi falar uma frase, velho.
É, mas é muito mais difícil pro Exterminador aprender alguma coisa que o Gru, né, velho?
Claro que não, cara. O Exterminador do Futuro, tipo, ele era programado pra obedecer o moleque. Tem uma hora que o moleque fala, não, fica o pé levantado. Daí o cara fica, por causa que, tipo assim, o moleque simplesmente tá programando ele não tá ensinando. Não é, tipo, ele não tem decisão própria pra aprender alguma coisa e realmente ser uma decisão consciente dele.
Mas o Dr. Santos não é uma inteligência artificial mesmo?
Sim, ele tem o capacidade. Ele, tipo, tem. Ele é inteligente no sentido que, tipo assim, ele vai responder o que aconteceu com ele. Porém, ele não tem personalidade, ele não tem desejos próprios, entendeu?
Não tem sentimentos.
Ele, o Senhor do Futuro, ele não tem sentimentos, mano. Ele é só um robôzão mesmo.
Sim, ele é
um robôzão. Por isso que o Schwarzenegger encaixou tão bem, velho, por causa que ele não é um bom ator, cara.
Cria uma personalidade, algum afeto durante o filme, não, nada,
ele
mano.
Ele tá emulando emoções porque o moleque queria que ele emulasse, entendeu?
Ah, então acho que não entra, mano. Não entra,
tanto que o moleque diz assim, quando você for matar, antes de você matar alguém, você fala, hasta la vista, baby. Por isso que ele fala, entendeu?
É, eu acho que não, acho que dá pra tirar ele já agora, então.
É, ele perdeu então, né?
Justo. Perdeu, perdeu.
Porra. Ah, mas passa o Gru, né, também. Três crianças é foda.
É.
Com um, o Exterminador do Futuro se matou, né?
É, o Gru tá aí, vivo até hoje.
Tá vivo até hoje. Agora você tá falando igual o Gustavo tava conversando agora há pouco sobre lugares ficcionais que existem na vida real. E... tipo a casa do Sherlock Holmes, do entendeu?
Ah.
Tem que, um lugar tipo... na Europa que tem a varanda de Romeu e Julieta, só que é ali onde a Julieta costumava ser fictícia.
Exato.
Mas a casa do Walter White tem na vida real, ele está com pizza lá.
Sim, mas é que o ator e a casa, todo lugar que foi filmado, existiram na vida real. O Romeu e Julieta foi escrito, tá ligado? Eles não existem, nunca existiram. Não tem como existir a casa que eles moraram.
Mas você, mas sabe, você tem certeza que foi ficção?
Quem te disse isso?
Eu tô dizendo, cara. Acredita em mim, velho.
Não, cara, mas é evidente que uma casa se morava, entendeu?
Rodrigo. Uma coisa que não precisa nesse podcast é evidências, ok, Lucas?
Não.
Não tem informação aqui, não, cara.
Cara, é assim.
A ausência de evidência não é evidência de ausência.
Exatamente. Nossa, isso aí, cara.
Eu achei loucura isso que você falou.
Eu não entendi. Você concordou ou discordou?
Eu não vou nem me esforçar pra pensar falei. Sobre o que você quis
dizer. Eu ia ter que anotar essa merda. Vamos pra próxima.
Separar assim a frase dele. Quem que é o sujeito?
Ah, não. Alguém eu tô defendendo nessa história, velho. Agora vocês descubram quem que é.
Eu acho que sou eu. Eu entendi certo.
O cara que escuta aí vai pensar, que viagem é essa?
Ah, o cara já, que tá escutando agora já vai no voltar 15 segundos, sabe?
É, vai escutar. Vai escutar vezes 0,5, pra entender.
É, ausência de evidência.
Não, evidência de ausência. Próxima batalha.
Ele vai ver que não fez sentido.
Não, fez sentido sim, cara. Confia. Gerald contra Joel.
Nossa.
É uma batalha de final, hein?
Isso que eu achei que ia ser a final, cara.
Eu acho que, tipo... é, o Gerald é paizão no momento que ele acolhe a Ciri, treina ela e beleza, mas tipo, a caminhada que o Joel tem com a Ellie, mano, acho que é difícil bater, mano.
É desproporcional, né?
O Gerald abandona ela também uma hora, né?
Não.
Não tem uma coisa assim que, tipo, ou ela é sequestrada, não sei.
Sim, mas daí é porque ela tá fugindo, né, mano? E daí ela não. Ela tá fugindo, inclusive, do Gerald, ela tá fugindo de tudo. Então, nem podia cuidar dela. Ele não tem nem força pra cuidar dela, né? Porque diferente das outras relações aí do pai solteiro, no caso da Ellie, da Ciri e do Geralt, a Ciri é muito mais forte que ele. Tipo, ele não tá no mesmo nível.
Entendi. Não sabia, eu nem sabia disso, não. Pra mim, ele era muito foda mesmo.
Não. Ele, comparado com os perigos que ela enfrenta, ele é só um cara esforçado.
Entendi.
Mas eu acho que ainda, que nem você falou, a caminhada que a gente viu do Joe e da Ellie é uma, tipo, a experiência que, tipo, quem nunca teve essa experiência, você não tem nem como descrever, cara. Por causa que você vê, tipo, assim, essa caminhada leva, tipo, até o momento final lá do hotel.
Pera. A experiência de ter um filho ou a experiência de ter jogado o jogo? A
experiência de, tipo, de você ter visto essa história.
Ah, eu quero ter um filho, mano. Já fiquei, caralho, então vou ter que esperar mais um pouco pra entender qual é que é. Eu vou ali ter um filho só pra entender, daí eu volto aqui pra gente terminar a gravação.
Continue, pode voltar.
O momento, tipo, que você vai a história inteira tendo esse objetivo de levar ela pros vagalumes. E quando chega no final, você tem, tipo, aquela decisão moral que o Joel tem. E por mais que toda a história se baseie em você tá indo fazer essa missão, você tá disposto, tipo, você compra a ideia de que você tem que abandonar a missão pra você salvar a Ellie. Você vai lá e, tipo, você quer que ele minta pra Ellie quando ela pergunta se realmente eles não queriam ajudar ela porque não ia adiantar nada.
Sim,
tipo,
eu lembro quando eu joguei que eu tava indo buscar ela de volta, cara, o meu Joe com o fuzil lá nem pegava cover, cara. Era só tiro na cabeça dos vagalumes e eu tô indo buscar essa garota, velho.
Meu amigo, eu tava com uma equipe molotov pra caralho e bomba, não tava nem olhando pra que lado tava jogando. E tem, tipo, eu acho que essa história, tipo, essa carga não... Por mais que a história do Geralt seja bem completa, não, é pouca coisa que consegue bater essa carga também.
Eu acho que, tipo, se a gente pega o Geralt e a Ciri, tipo, dos livros, até um pouco parecido algumas histórias, assim, mas, tipo, se pegar só as mídias que a gente conhece, que é os jogos, né, eu acho que, tipo, o sentimento que tem ali no Last of Us é muito maior. Porque, por mais que, tipo, a Ellie seja possivelmente a cura lá do apocalipse zumbi, ele não tá nem aí porque ela ia morrer. Mesma coisa acontece no Witcher, né? A Ciri, ela vai se sacrificar pra salvar o mundo e o Geralt só fala, cara, não me abandona, por favor. Então, tipo, eles não tão nem aí pra salvar o mundo, eles têm o apego mais pela, pela filha deles, né?
Uhum. Mas é que nem você falou, tipo, as mídias que a gente vê, a gente não acompanha tão bem, porque, por exemplo, nos jogos de The Witcher, eles são um mundo aberto, né? Então você não tem essa presença o tempo todo dela. E daí na série, a última temporada que eles estão convivendo mais foi uma merda.
A série nem assistiu, pra falar bem a verdade.
No livro, o que tem de temporada, tipo, parei. Marcante, assim, que você possa dizer sobre isso?
Cara, falar que eu não cheguei lá, eu parei.
Cara, eu tenho experiência de ter lido todos os livros, velho. Assim, são 8. Pelo menos uns 5 eles estão separados, velho. Então, sim, é a mesma coisa.
Mais no final. Mas, tipo, tem arcos, entendeu? Da mesma forma, tipo, beleza, Last of Us, eles ficam, tipo, o jogo inteiro juntinho. No jogo, se você pegar as missões que eles estão juntos, são muito foda também, mas é o que você falou, né? O jogo do Last of Us é focado nos dois. O Witcher, tipo, a história principal ali, tem alguns momentos que eles ficam juntos, o resto, tipo, fica à deriva de outras histórias.
Nesse caso, a vantagem do Last of Us não é nem, tipo, a história em si, né? Ele é narrativa que é utilizada.
Sim.
Então,
Joe passou.
Até porque no jogo do The Witcher, você tem a opção de ser cuzão com a Ciri também.
Inclusive, então, tem os
finais. O Joe não considera nem a possibilidade disso no final. Então,
cara, no segundo jogo mesmo, quando a Ellie tá putaça com ele, ele ainda tá disposto a fazer tudo por ela, cara. Isso é muito legal.
Passou o Joe aí. E agora vamos para Alfred contra Logan.
O Alfred já quase não passou como pai solteiro, né?
É Logan.
Acho que nem precisamos discutir muito, não, né? Só Logan e vambora, né?
Logan.
É óbvio que é o Alfred, né? Mentira.
Acho que nem precisamos discutir que o Alfred ganhou essa. Então vamos pra próxima.
Na porrada, o Alfred ganha.
No soco
com a 12.
É, realmente, nunca deram um tiro de 12 no Wolverine.
É, o Punisher já fez isso.
Deram, mano. O Punisher deu a
cara, mas se cara for dele. Parar pra tá pensar, o Alfred é inteligente, então ele ia dar uma dosada no Logan.
Calma.
E daí ele ia perder a memória, daí ele ia
se
falar
o Alfred
que
é inteligente, ele não ia chegar nem perto dele. Do Logan, mano.
Não, é o Alfred com ou sem preparo.
O Alfred é inteligente, você pode estudar o quanto quiser, você não vai conseguir bater num puma, caralho.
Não, mas eu tô dizendo, ele... O Alfred com preparo ganha. O Wolverine tem a parada lá de perder a memória, né? Quando morre, tipo, quando toma um tiro de adamantium na testa, né?
Ah, aconteceu uma vez, né?
Mas acontece.
Não é lei.
É raro, mas acontece muito, né?
É raro, mas acontece bastante.
Tá, continua.
É isso aí, passa.
Então, a minha teoria é que o Alfred daria um balaço nele e enganaria o Logan, tá ligado? Falar, cara, você tá bem, não sei o que, você é meu amigo e você vai ser meu escravo agora, entendeu?
Já que tu perdeu a memória, agora você é meu escravo. Opa, beleza.
Tô te lembrando disso aí, cara.
Só quero te lembrar que você é meu amigo e você geralmente faz o que eu mando, entendeu?
Ele
já tá sem cabeça, né?
Oi?
No momento que o Alfred falar, você é meu escravo, antes de terminar a palavra, ele já tá sem cabeça.
Ele não sabe o que é escravo.
Ele não sabe, não lembra o que significa as palavras.
Eu só ouvi falar, você gosta de ser meu escravo, cara, sabia?
Ah, tá.
Ah, beleza.
Ah, se eu gosto,
então... Já que eu gosto, então tá tudo bem, entendeu? Ele vai falar isso.
Vai, passa.
Agora vamos pras semifinais, velho. Eu acho que agora a gente vai ter a batalha da final mesmo, né? Nessa semifinal, que é uma das mais complexas. Kratos contra Gru.
Nossa, Gru.
Tá, mano.
Forte.
Cara, mas é que o Gru é muito foda, né, velho?
Os dois são muito foda.
Mas eu vou me abster. Muito forte pra mim, não vai dar.
Uma opinião muito polêmica também, né?
Eu acho, tipo assim, eu votaria no Kratos por causa que é o negócio que eu falei da gente ter visto mais a história dele antes, mas eu tô muito inclinado a votar no Gru também, cara. Não sei, eu só tô arrumando um argumento pra eu me convencer.
É que a gente
No Minions 2, tipo, a gente vê o começo do Gru.
É, que maldades que o Gru fazia, tipo, o que que ele tinha de ruim. Eu lembro que ele congelou a galera na fila. Mas isso, dependendo, às vezes não é nem ruim, cara.
É que ele tava querendo aprender a ser um vilão, velho.
Ele... Não, mas tipo, o Gru, o lance dele é que ele roubava coisa. Agora o Kratos, ele tipo, chegou a matar a própria família. Então acho que o Atreus fez uma boa mudança na vida dele.
Aí ele matou a própria família porque tava sendo controlado por outro cara, né?
Não, o pai
sabia.
Por que quis?
Não, ele tava sendo por poder, sabia, não é...
Não, não foi porque quis.
Não, os pais, a mulher e a filha, foi controlado. Agora, todos os irmãos que também eram deuses e o pai dele, ele matou porque quis.
Mas eu entendi porque você tá falando isso.
Não, eu tô falando da mudança que a criança fez na vida dele.
Ah, sim, pô, total, mano.
Eu tô tentando, tipo, criar um argumento pra mim mesmo, não é, tipo, pra vocês concordarem. Eu tô querendo justificar...
Não concordo.
Eu sou mais Kratos, cara.
Mas tinha assim, ó. Verde, se
acho
for por
que,
maldade.
Kratos contra Joel.
Mas se for por maldade ali, o Gruco, né? Era criança, ele já era mal, né? O Kratos, ele. Porra, ele foi ficar mal depois.
É, por causa. Não, o Kratos era um espartano fudido já, cara.
Mas ele era mal por causa disso?
Antes dos deuses ir lá e chamarem ele e ele ser enganado, ele era um cara, tipo, honrado e tal.
Um soldado, pô.
Soldados e tal, senão era... Mas,
é, um soldado foda, né? Ele não é um soldado qualquer.
Tem a história do irmão dele, que acontece um pouco antes, que é explorado em um dos jogos. Que, tipo, você vê que ele já era um cara meio bruto demais quando ele era criança, sabe?
Não, mas essa história que aparece o irmão dele, ele já tinha os poderes.
Não, mas ele continua bruto demais, independente do filho, mano. Independente do filho, ele ainda é bruto demais.
Ele ainda era uma criança naquela época. Que daí ele sequestra o irmão dele. Só que, tipo assim, eles estavam treinando e ele quase... E ele não se importava em espancar o irmão dele no treinamento.
Isso é bem espartano, né, cara?
Sim.
Tá, eu tô voltando no Kratos ainda, não mudou nada.
Eu vou de Kratos. Tá
no Gru.
Gru.
Mano, qual é que é?
Cara, o Nova fez por querer, cara.
Não, eu tô defendendo o Gru até o final, velho.
Mano, sabe qual que é a verdade, mano? Eu não assisti meu malvado favorito, cara.
Eu acho que eu assisti primeiro só, velho. Mas eu não lembro direito também.
É pica, mano.
É pica?
Brabíssimo. Clássico.
Cara, eu vou votar no Kratos, por causa da redenção, mano. Porque o filho dele é a chance dele se redimir pelas merdas que ele fez.
Não, você puxou, na real, um assunto bom, que as crianças do meu malvado favorito, elas são boas por essência. O Kratos, ele tem que superar os próprios conflitos pra poder não passar pro filho dele.
E dá pra ver que o filho dele é problemático, então não é só tipo, ah, eu não quero que meu filho seja assim, que ele não vai ser, não. Ele tem que lutar, não só ensinar o filho dele, quanto também disciplinar. Então, acho que é...
A luta dele não é só contra o mundo, é quando, tipo, ele tem que superar os próprios conflitos pra evitar que o filho cometa os mesmos erros.
Cara, esse jogo 2, esse 2 aí vai ser o Ragnarok, vai ser muito foda, cara. Meu Deus.
Mas vai ser o mesmo jogo, né?
Mas vai ser legal, velho.
Eu acho que vai ter, tipo, eu acho que talvez mude no meio, cara. Eu quero muito que, tipo, o Kratos morra no meio do caminho, sabe?
No meio do jogo?
Sim, cara, eu quero que passe pra Atreus logo.
Eu espero que você esteja errado, velho, mas tudo bem.
O cara não pensa igual o Gustavo que fizeram o jogo.
Aqui, ó, velho, se for a mesma coisa que o primeiro, já tá bom, velho. Não tem que ficar inventando moda também. Termina a franquia em alta. Posso pra próxima?
Pode.
Uhum. Joel contra Logan.
Pesado,
velho. Mano, eu tinha certeza que ia dar essa, mano.
Cara, eles são até, tipo, o estilo dos dois é parecido, tá ligado?
Cabelo deles é igual.
Eu acho que o Joel passa mais tempo com a filha.
Eu acho que, tipo, a redenção de cada um e a condução, mano, é a mesma, tá ligado? A gente vai ter que escolher qual que a gente gosta mais.
Se for pelo que eu gosto mais, eu vou de Joel. Porque, não sei, tipo, é que o Logan veio depois, cara. Na época, tipo, por mais que seja um filme muito bom, ele parece que bebe muito dessa fonte.
A principal diferença, mano, é que, tipo, o Joel, ele tem que lidar com uma pessoa totalmente diferente dele. Um negócio que ele nunca, tipo, teve vivência antes. Já o Logan, mano, ele tá lidando, tipo, praticamente com o reflexo dele, mano. Com uma pessoa que tem não só as mesmas habilidades, assim, né? Tipo, mesmos poderes, no caso, mas como tem, tipo, a mesma personalidade. Então, acho que, tipo, da mesma forma do que a gente passou o Kratos, mano, eu acho que eu ainda passaria o Joel pro Logan por causa disso.
Mas o foda é que esse aqui é o negócio, cara. Tipo, ele nunca encontrou alguém que era parecido com ele, tá ligado? Que ele fosse precisar passar um conhecimento dele pra outra pessoa, saca?
Isso é uma coisa muito legal que reflete muito na história, né? Por causa que, por exemplo, as outras crianças que têm poderes lá, elas não conseguem, tipo, ir pra ação, elas não conseguem tomar essas decisões durante pressão. Agora, a X-23, cara, ela é que nem o Logan, ela é um animal selvagem, ela tem o instinto de sobreviver, tem o instinto de fazer as coisas que ela faz. Isso, tipo, querendo ou não, é muito importante pra esse arco.
Uhum. É, eu também vou votar no Joel, por causa que ele é muito mais humano, né? A relação, né? Tipo... Ele é construído mais... É que o jogo é diferente, né? Por causa que o jogo você tem mais um tempo pra construir eles se odiarem e começarem a se gostar, né? No filme isso tem que ser um pouco mais rápido, né? Mas...
E no jogo ele quase joga sujo com as emoções de quem tá jogando, né? Porque tem a coisa que você vai poder ensinar a assoviar, tem depois no segundo a ele que aprendeu a nadar. Você tem, tipo, várias coisas que você vai vendo, tipo, não só as experiências deles, mas coisas que eles vão aprendendo, literalmente aprender uma coisa junto com o outro. Até mesmo no segundo jogo, a Ellie tocar um violão traz uma carga muito grande.
Sim, eu lembro de... No segundo, né? Tipo, você vê a Ellie nadando, assim. Eu fiquei olhando, assim, pra ela. Falei, caralho, aí, ó. Nem parece que eu tava arrastando ela por cima de tábua, boiando na água, no meio da cidade. Esses tempos aí. Muito Sim. foda, cara.
Nossa, cara, agora eu lembrei do negócio da Ellie perder os dedos e não conseguir mais tocar violão. Daí, tipo, ela perde a coisa que aproxima ela do Joel, nossa.
Pode eu tô de Joel ainda.
Também vou de Joel, velho. Até porque, assim como obra, The Last of Us é muito melhor, né? Eu não sou muito fã de Logan, não.
Nossa, Logan é bom pra caralho também, mas The Last of Us é muito bom.
É que eu lembro umas cenas, assim, de Logan que me dá uma... Assim, tipo, o clone do mal, aquelas crianças chatas pra caralho. Daí me dá uma vontade de não assistir esse filme mais.
Ok, passou o Logan. Passou o Joel, então.
Então temos uma final, hein, gente?
Habemos?
E os dois são jogos. Kratos contra Joel. Acabou que foi aquilo lá, né? É o que vocês tinham falado, tipo, os personagens de jogos têm muito mais tempo de desenvolvimento do que de filme. É, eu acho também. Que a gente acabou levando isso muito em conta.
É que pra esse arco, quanto mais você entende os problemas do personagem antes, mais ajuda, né?
Exatamente.
Eu acho, ó, vou dar minha opinião, já vou dar meu voto.
Mas eu acho que essa final vai estar muito clara quem vai ganhar.
O Joe, ele tem, tipo, a vantagem que o arco dele como pai, tipo, é o jogo, mano. Essa relação dele com a Ellie é o jogo. Já o Kratos, tipo, ele tem uma relação com a Atreus, mas o jogo é muito mais que isso, né? Você dá porradinha ali, porradinha lá cá, enfrentar tal pessoa ali. E o Kratos aí tem a vantagem principal que a gente conseguiu ver, não só o desenvolvimento dele como o arco do pai, mas a gente já viu o desenvolvimento que a gente tava falando antes, de o que levou ele até aquele momento. Então um tem um background muito maior, enquanto um tem uma história de paizão muito maior. E é só dando esses meus argumentos que eu voto no Joe, mano.
É isso válido.
Esse negócio que você falou é realmente uma vantagem do God of War, porque você, tipo, a gente jogou essas histórias do Kratos. Agora as histórias do Joel, você sabe, tipo, só que ele perdeu a filha no começo, e você sabe que ele cometeu crimes, que ele fez coisas, ele cometeu atrocidades durante um tempo. Mas você não vê o que ele fez.
E digo mais, você não fez o que ele fez, que é no caso do God of War, que você controla, né, o personagem.
Então, ó, vamos analisar bem. O que o Kratos fez de ruim, realmente foi ruim. Que eu não considero matar o panteão inteiro dos deuses gregos algo ruim, velho. Ele matou só a filha da puta.
O Kratos matava gente normal, velho. Tipo, só pra poder ganhar os orbes dos vermelhos lá, velho.
Sim, mano. Isso é uma escolha sua.
Tipo, só por causa que a pessoa tava caminhando, tava correndo, tipo, dele tá matando geral, ele ia lá e... Vral.
Cara, mas quando ele fala que matar um deus tem consequências, não é só consequências pra morte do deus ou pra ele, mano. Lembra no começo do God of War 3 que você mata o Poseidon, mano? E o mundo é totalmente alagado. Imagina quantos milhões de pessoas não morreram por causa disso, tá ligado?
Uhum. E você disse que é escolha tua? Ainda até que não, por causa que nas cutscenes, tipo, ele simplesmente às vezes escolhia ir lá matar um cara no lugar de simplesmente pegar o bagulho que o cara tava segurando, tá entendendo?
É, aquele cara que tava pendurado com uma ave bicando ele, ou aquele cara que tá na garganta daquele bicho, que ele só pega a chave e deixa o cara cair, não salva ele. Sim. Ele é ruim, mano. Ele só pensa na vingança dele. Mas é isso que dá, tipo, moral pra você acompanhar, né? O novo God of War novo e ter, tipo, essa profundidade. Você vê o desenvolvimento dele mesmo.
Esse desenvolvimento do Kratos, ele não só desenvolve o personagem em si, como desenvolve o conceito do videogame, da trilogia dele. Por causa que antes, você não precisava de uma história pra God of War. Você só precisava que o cara tivesse uma fúria desgraçada e hack and slash, de jogabilidade. Isso era God of War. Mas depois, quando você introduz a história dele tendo que cuidar do Atreus, você muda muito a dimensão do personagem, porque antes você só precisava de ódio. Só que agora não, agora ele é um cara cansado, agora é um cara arrependido.
Sabe um negócio também, cara? Que no The Last of Us, tipo, por mais que você, o Joel seja o principal, ele é o mestre da Ellie, tá entendendo? Tipo, a gente sabia que a gente ia ter que você chega até a jogar com a Ellie, então você sabe que a Ellie tem a independência, tá entendendo? E o Kratos, tipo, agora tá começando o segundo jogo, e a gente, tipo, o Nova, por exemplo, não quer largar a mão do Kratos, entendeu? Tipo, o filho, ele não tá passando o bastão também, saca? Tipo, do aprendizado e, tipo, indo pra próxima geração e tal. E a história do Kratos, do Joel já tá fechada também, né? A gente já sabe como é que termina.
Não, mas eu acho que o Kratos, ele tá passando o bastão mesmo. Na verdade, ele não quer passar o bastão porque ele quer que aquilo acabe, tá ligado?
Não, eu digo, tipo, da pessoa, da gente espectador, entendeu? Tipo, tem gente que não quer jogar com o Piazinho lá.
É, eu não quero porque daí, tipo, nem faz muito sentido, na minha opinião, velho. E o que eu falei, velho, o Kratos, no final do primeiro jogo ali, ele já tá meio assim, puta, vamos parar.
Uhum. E o Joel, ele morre por causa do passado dele que vem buscar ele, velho.
E dentro desse. E cara, isso é uma coisa que The Last of Us proporciona muito bem, né? Porque, que nem eu falei, tipo, você no final você tá lá e você compra a ideia de que o Joel ele tem que salvar ele mesmo não sendo, tipo, o ideal, não sendo a coisa mais honrada a se fazer. E nesse universo as coisas não são preto no branco, é tudo, tem muitas nuances. Então até mesmo os personagens que estão indo atrás de você, eles têm suas razões, eles têm os motivos pra agir do jeito que eles agem. Tanto que no segundo você tem duas protagonistas e você compra a ideia das duas.
Cara, aquela cena do 2 também, que o Joel leva a Ellie naquele museu lá, que daí ele sabe que ela gosta muito de coisa de dinossauro e coisa do espaço e tal, né? E daí tem a cápsula de coisa de astronauta lá, e ela entra e ela fica imaginando, tipo, dirigindo e tal, muito foda, cara.
Mas então, cara, gente, ninguém deu a opinião ainda.
Eu votei no Joe, mano. Eu voto no Joe porque eu, tipo, ainda acho que o arco do que a gente tá comentando aqui, que é do pai solteiro, eu acho que ele é, tipo, é a cara do pai solteiro. Tanto que, principalmente, se você escrever no Google, tipo, referente a isso, a primeira foto vai ser a dele, mano.
Não, se escrever pai solteiro no Google, você não acha isso,
véio. Não, tá.
Eu fiz
assim,
isso.
Se escrever assim, tu não vai achar mesmo, sei lá. Coloque lá, pai solteiro...
Games.
Cultura pop ou games, qualquer merda assim.
Do pai solteiro.
Ah, eu acho que não é crato, assim.
Cara, eu acho que o meu voto vai no Joe, não necessariamente porque eu acho que a história dele é melhor em si, por causa que eu acho que a história do Kratos é muito válida por todas as vezes que a gente comentou esse podcast inteiro. Porém, ele, cara, ele é referência do pai solteiro. Realmente, ele começou essa coisa que a gente tá vendo agora. Porque eu não, realmente, cara, eu não lembro de ter, tipo, essa referência desse modelo de história tão bem utilizado que nem a gente tá vendo hoje.
Isso aí, mano.
Então ganhou o Joel, velho.
Mais alguém?
Não, eu também ia votar no Joel, velho. Eu tava querendo desmoralizar o Kratos ali, velho. Dizendo que ele não era tão mal assim. Coisa que eu continuo achando que ele não é tão mal assim.
É, no teu conceito de mal tem que ser atualizado.
Não, é que, na minha opinião, o Kratos era mais indiferente pro resto do mundo do que mal, velho. Do que pai.
No momento que tu é indiferente, mata pessoas a sangue frio, você é mal, cara. Um psicopata, ele não pensa que ele é mal, ele pensa que ele é indiferente, que ele é uma pessoa ruim, entendeu?
E também você tá considerando as coisas, tipo, muito preto no branco. Você tem que pensar, tipo, ao mesmo tempo que ele pode ter feito atrocidades, ele, tipo, esse universo, as pessoas lá, não necessariamente todo mundo era filha da puta. Eles tinham coisas filha da puta que eles fizeram, porém ainda os deuses eram uma coisa necessária no universo, eles eram uma coisa necessária pra manter esse balanço. As pessoas ainda tinham motivo pra acreditar e rezar pra deuses.
Entendi. Até Zeus vir lá e engravidar sua esposa.
Uhum.
Papá, sua esposa.
Esse era o serviço dos Zeus, né? Tipo, ele comia a mulher dos outros, velho.
Joel é o grande campeão. Ele é o melhor pai solteiro, segundo esse podcast. Cadê a música do Ayrton Senna tocando agora? Tananã.
Meu Deus.
É isso, cara. Olha que desânimo.
Isso aí.
É, acho justo. Foi muito bem discutido.
Foi.
Chegou na melhor a final foi a melhor dupla possível, vamos falar a verdade.
Uhum. É, eu acho que tá todo mundo de parabéns aqui.
É.
Ótimo desempenho, apesar que eu acho que o Gru merecia mais.
Não, mas o Gru foi um competidor honrado. Foi um competidor honrado nessa discussão.
Terceiro lugar pro Gru, pode ser?
Decidiu o terceiro lugar. Seria o Gru contra o Logan.
Não, cara. Ah, tá. É, mas o Gru ganha.
E o Gru... O Logan teve só uma. O Gru teve... 1.003.
3 seed e 1.000 minions.
São 1.000 minions?
Não, não sei quantos minions é, mas é... Porra, minion pra caralho, né, mano?
Tá certo.
E se você não quer ser um pai solteiro também, porque por mais, né, não é bom, né, no final, né, porque todos eles se fuderam ali no meio da história, por favor, deixa aí um like, um comentário, 5 estrelas no Spotify, segue a gente no Instagram, @pulganaorelha, e tchau, tchau.
É, se você é pai solteiro, mande sua experiência, sua história no Instagram.
Vai ser lido aqui no próximo.
Atrás da orelha.
É isso aí, rapaziada. Tamo junto.
Valeu.
Tamo junto. Falou.